Agora são 10 horas e 37 minutos. Está no ar o CBN Paraná desta quinta-feira, 18 de janeiro de 2024. O giro de informações do nosso estado que conecta a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Ministério Público do Paraná divulga informações complementares sobre as investigações relacionadas ao deputado Ademar Traiano e ao ex-deputado Plauto Miró. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. O Ministério Público do Estado divulgou detalhes do acordo firmado com o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano, e com o ex-deputado estadual Plauto Miró, sobre o recebimento de propina em contrato para a transmissão das atividades da casa. A divulgação ocorre após a queda do sigilo das investigações e dos processos relacionados ao caso. Segundo o Ministério Público, em nota publicada nesta quarta-feira, foram realizados dois acordos com Traiano e Miró. Um deles foi o acordo de não persecução penal, que consiste em acordo entre as partes envolvidas para que não seja instaurado um processo, resultou em 20 de dezembro de 2022 na formalização de ajuste que viabilizou uma resposta penal imediata mediante o pagamento de R$ 187 mil para cada um deles. O acordo com os dois foi homologado pelo Tribunal de Justiça do Paraná em 31 de outubro do ano passado. Também foi firmado, paralelamente, um acordo de não persecução civil diante dos reflexos do caso na esfera administrativa. Esse acordo estabeleceu o pagamento de mais de R$ 147 mil e multa de R$ 36.750 destinada ao Fundo Estadual de Direitos Difusos para cada um dos investigados. O referido acordo foi feito com ambos e aprovado pelo Conselho Superior do Ministério Público com anuência da Procuradoria-Geral do Estado e também homologado pela 5ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba no dia 11 de dezembro de 2023. O Ministério Público informou que os acordos foram firmados após intensa investigação, devidamente homologadas pelas instâncias internas e externas de controle que permitiram uma imediata e concreta resposta aos atos de corrupção, impondo o recolhimento ao patrimônio do Estado a quantia total de R$ 743.224,84. O Ministério Público ainda citou que as sanções acordadas guardam proporcionalidade com aquelas normalmente fixadas ao fim de processos judiciais, antecipando assim o provimento jurisdicional que poderia ser obtido pelo Ministério Público em processos de notória morosidade. A CBN Curitiba procurou a assessoria de imprensa do deputado Ademar Traiano, que informou que o parlamentar vai se manifestar posteriormente. A CBN Curitiba ainda aguarda um retorno do Plauto Miró, do ex-deputado Plauto Miró. Só para relembrar aos ouvintes, esse caso veio à tona durante o procedimento disciplinar que apurava a conduta do deputado estadual Renato Freitas, que durante sessão na Assembleia Legislativa chamou Traiano, que é presidente da casa, de corrupto. O fato ocorreu em outubro durante uma discussão entre os dois parlamentares. O líder da Assembleia havia solicitado o procedimento disciplinar. Durante o processo, o deputado Renato Freitas apresentou trechos do acordo firmado pelo presidente da casa em dezembro de 2022. Após isso, um procedimento disciplinar acabou sendo instaurado também para Ademar Traiano. O Conselho de Ética e Decoro da Assembleia enviou para a mesa diretora da casa o pedido de cassação do mandato do próprio presidente, o deputado Ademar Traiano, protocolado por parte do deputado Renato Freitas. Lembrando que todos os processos devem passar pela mesa antes de serem colocados em pauta. Mas como houve o recesso dos parlamentares, o caso ficou para ser analisado apenas este ano com o retorno das atividades do Legislativo. Luciano.
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações. 10h41. Duas pessoas são baleadas e quatro veículos incendiados em uma troca de tiros em Cascavel, no oeste do estado. Um homem tentou atirar na equipe policial, acabou baleado. A Jéssica Passos, lá da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucian. Na manhã desta quinta-feira, um suspeito que foi baleado neste tiroteio recebeu alta hospitalar e foi encaminhado para a 10ª Central Regional de Flagrantes. Esse tiroteio aconteceu por volta da 1 hora da madrugada desta quinta-feira, na rua Limoeiro, no conjunto Melissa, em Cascavel. Moradores ouviram diversos disparos de arma de fogo e acionaram a polícia militar. Os policiais foram até o endereço e encontraram 4 carros estacionados já em chamas e completamente destruídos. No local, as equipes de segurança encontraram cápsulas deflagradas de calibre 12 e também de revólver calibre 38 espalhadas pela rua. Diversas equipes da Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e SIAT atenderam a ocorrência. Em uma residência próxima, um homem de 48 anos estava ferido após ser atingido por estilhaços de disparo de espingarda calibre 12. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros ao homem, que estava consciente. Além dos ferimentos, ele foi atingido por estilhaços. Ele também apresentava uma lesão no olho e foi encaminhado ao hospital. Por volta das 4h30 da madrugada, novas denúncias de disparos de arma de fogo foram feitas e um comboio da Polícia Militar esteve novamente ao local e localizou 2 homens armados. Um dos jovens fugiu em direção à área de mata e até o momento ele não foi localizado. Já o outro suspeito tentou atirar na equipe policial e foi atingido por um disparo. Mesmo ferido, o jovem de 25 anos tentou fugir e escalou o telhado de uma casa, mas foi capturado. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Hospital Universitário aqui de Cascavel sob escolta policial e na manhã de hoje ele foi preso. A pistola calibre 9mm com 13 munições localizada com esse suspeito foi apreendida pela Polícia Militar. O caso agora vai ser investigado pela Polícia Civil. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica. Então, caso que passa a ser investigado pela Polícia lá na região de Cascavel. Em outro caso policial, dessa vez no noroeste do estado, ladrões renderam um vigia e roubaram 4 ambulâncias de uma caminhonete. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações. Onde foi isso, Brenda? Bom dia.
Bom dia, Luciano. Olha, foi na cidade de Campo Mourão. Os ladrões agiram durante a madrugada desta quinta-feira. Eles chegaram ao local, ao pátio da Secretaria de Saúde, invadiram esse local onde ficam estacionados os veículos, renderam, amarraram, amordaçaram e agrediram o vigia. Na sequência, eles pegaram todas as chaves de automóveis que estavam no local e foram testando veículo a veículo até chegar nas ambulâncias. Uma caminhonete também foi levada e esses veículos são utilizados para transporte de pacientes dentro e fora da cidade. Agora, um detalhe é que tudo leva a crer que eles praticaram essa ação com o intuito de roubar as ambulâncias novas que foram adquiridas recentemente. 3 dessas ambulâncias são modelo Ford e foram adquiridas agora no finalzinho de dezembro. Começaram a rodar faz pouco mais de um mês. Também tem uma outra ambulância, um pouco mais antiga, de modelo Mercedes-Benz. E todos esses veículos, eles têm seguro e têm rastreadores. Esses rastreadores, inclusive, podem ter ajudado a encontrar. De acordo com uma nota que foi emitida pela Prefeitura de Campo Mourão, as 4 ambulâncias já foram localizadas. A gente ainda não tem detalhes de onde essas ambulâncias estavam. As informações preliminares são que 2 delas estavam na região de Umuarama, 1 delas foi encontrada batida, a outra abandonada. A Polícia Militar ainda não se pronunciou sobre o assunto porque a caminhonete ainda está desaparecida. Então, eles estão em busca agora, os policiais, de tentar encontrar essa caminhonete e também de localizar essa quadrilha. Nós tentamos agora, né, seguimos em contato, aguardando o retorno do 11º Batalhão da Polícia Militar para ter informações mais precisas. E eu conversei agora há pouco com a secretária de Saúde de Campo Mourão, que disse o seguinte, que eles agora estudam como vão melhorar a segurança do local. Esse vigilante ficava ali sozinho, né? Aconteceu tudo isso entre 00h e 1h da manhã. Então, como vai ser feito o reforço para que casos como esse não voltem a acontecer? Uma dúvida de muita gente é, nossa, levaram tantas ambulâncias, né? Será que tem ambulância para atender? Segundo a secretária de Saúde, tem sim. A frota completa de Campo Mourão é composta por 10 ambulâncias, então 4 foram levadas, mas 6 continuam à disposição, operando ali, caso for necessário atender algum paciente durante o dia de hoje, não apenas durante o dia de hoje, né? Como os veículos, alguns estão danificados, dos que já foram encontrados, eles vão passar por reparo e, por enquanto, a frota de ambulâncias da cidade fica desfalcada, Luciano.
É, que situação, hein? Obrigado, Brenda, pelas suas informações. Então, segurança, claro, precisa ser reforçada aí na... local, afinal, não é possível que ladrões consigam levar 4 ambulâncias, levar uma caminhonete da saúde aí desse município do Noroeste do nosso estado. A Polícia Federal de Londrina mira um grupo criminoso que fretava ônibus para trazer produtos de forma ilegal da Tríplice Fronteira. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações? Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Polícia Federal deflagrou essa operação, é a segunda fase da Operação Simulação, nessa manhã, cumprindo 20 mandados de busca e apreensão, sendo 15 na região norte do estado, 1 em Foz do Iguaçu, 2 em Maringá, 1 em Ourinhos, no interior paulista. A investigação, que começou no primeiro semestre do ano passado, mira 3 grupos criminosos atuantes na região, acusados de prática de crimes de descaminho, contrabando, lavagem de dinheiro das capitais e também organização criminosa. Para transportar as mercadorias da Argentina e do Paraguai, esses grupos utilizavam ônibus de turismo e passageiros como laranjas para fracionar e dissimular a propriedade dos produtos. Foram realizados diversos deslocamentos semanais durante os últimos 5 anos. Durante o cumprimento dos mandados, a polícia apreendeu diversos produtos, incluindo garrafas de vinho vindos da Argentina. Em uma residência, aqui na zona oeste da cidade, foi apreendido um caderno com as anotações e esses criminosos chegaram a fazer a compra de uma casa em dinheiro em espécie, no valor de R$200 mil, isso que pode comprovar o crime de lavagem de ativos. A PF também cumpriu mandado num imóvel que fica pertinho, inclusive da sede da PF, onde ônibus e armazéns foram vistoriados. A Polícia Federal informou que as mercadorias já foram apreendidas na primeira fase e contabilizadas somam um montante de R$8 milhões. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Uma operação de combate ao tráfico de drogas prendeu 5 pessoas no município de Teixeira Soares, que fica nos Campos Gerais aqui do nosso estado. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A equipe da Delegacia de Polícia Civil de Teixeira Soares, com o apoio de policiais do setor operacional de Ponta Grossa e das delegacias de Palmeira, Imbituva e Irati, deflagrou ontem a operação de combate ao narcotráfico na região. Ao todo, aproximadamente 15 policiais cumpriram 5 mandados de prisão preventiva e busca e apreensão no município de Teixeira Soares, que fica a 57 quilômetros de Ponta Grossa e tem uma população de 12 mil habitantes. A operação resultou na apreensão de 5 pessoas, sendo que um dos presos estava foragido. Foram apreendidos nas casas dos presos maconha, cocaína e dinheiro em espécie. Segundo a polícia, a operação é desdobramento de outras realizadas ao longo do ano passado, quando também foram presos suspeitos de tráfico nos Campos Gerais e apreendido drogas e equipamentos relacionados ao crime. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Estacionar veículos em áreas de restingas, restinga que é uma vegetação típica do litoral, pode gerar multas aos motoristas. Tem muita gente que não se atenta a isso, ou talvez não sabe, e estaciona o carro em cima da restinga. O Patrick Gouveia, que fala do litoral do estado, tem mais informações. Bom dia, Patrick.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Vale lembrar, Luciano, que recentemente em Pontal do Paraná, uma operação realizada pela Rotan, a Ronda Ostensiva Tático Móvel, aplicou R$300 mil em multas para motoristas que estacionaram seus veículos em áreas de restingas. O município de Pontal do Paraná, aqui no litoral do estado, abriga a área de restinga mais abundante e preservada do sul do Brasil. Isso levando em consideração as cidades com grandes núcleos urbanos. Em alguns balneários, como Atame e Pontal do Sul, a faixa ocupada pela restinga chega a ter 400 metros de extensão. Mas, afinal de contas, o que é restinga? Restinga é o conjunto de vegetações que se desenvolve nas regiões costeiras sobre solos arenosos. A vegetação é uma espécie de floresta rasteira. O ecossistema da restinga é uma parcela importante da biodiversidade do nosso litoral, abrigando espécies marinhas e espécies terrestres. A restinga tem a função de amortecer o impacto da maré durante tempestades e outros eventos climáticos e também de conter o avanço do mar. Em locais onde a restinga é pisoteada ou arrancada, a possibilidade que o mar avance é muito maior do que em outros pontos onde a vegetação está saudável. A restinga é uma vegetação presente em todas as praias do nosso litoral. Então é importante destacar que as pessoas, quando estiverem na praia, não joguem lixo nas áreas de restingas, não pisem na vegetação local e não trafeguem com seus carros ou estacionem seus veículos nas áreas de restingas. Além de evitar multas, o motorista colabora com a preservação do meio ambiente e o equilíbrio do ecossistema. Volto com você, Lucien.
Obrigado, Patrick, pelas suas informações. E com elas nós encerramos o CBN Paraná desta quinta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.